Começa agora na Jovem Pan, Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Oferecimento Parimat. Apostas esportivas. Eles jogam, você ganha.
Fala pessoal, começando mais uma edição do Camisa 10 aqui na Jovem Pan. Então chega junto, direto aqui dos estúdios da Jovem Pan. A gente vai falar muito de futebol nesse final de semana, tá certo? Porque é final de semana de finais de estaduais, tá chegando a reta final, o ponto final, o último capítulo dos campeonatos estaduais 2024, que são basicamente o que a gente tem aí de noção do que pode acontecer pro restante da temporada. Então vamos junto, na próxima meia hora, muita informação, opinião aqui pra você na Jovem Pan. E olha, vamos começar falando também do que aconteceu nessa semana, porque os brasileiros estrearam finalmente na fase de grupos da Libertadores. Enquanto está terminando o campeonato estadual, os estaduais por todo o país, está só começando essa temporada de Libertadores, de Sul-Americana, dois torneios importantíssimos continentais. Kaique Lima vai dar um giro no que aconteceu com os brasileiros até aqui.
Salve, salve, amigos ligados e sintonizados aqui na Jovem Pan, fim de semana de decisões nos campeonatos estaduais, espalhados por todo o Brasil, mas em uma semana que marcou também a participação das principais equipes da elite do futebol brasileiro nas competições internacionais. Pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana, 14 equipes brasileiras entraram em campo. Começando primeiro pela Libertadores, na terça-feira foram dois jogos. O empate do Flamengo contra o Milionários da Colômbia pelo Grupo E e a vitória do The Strongest por 2-0 sobre a equipe do Grêmio pelo Grupo C. Na quarta-feira, mais três partidas e nenhum trunfo brasileiro. O Botafogo, que foi derrotado por 3-1 dentro do Engenhão para o Júnior Barranquilla da Colômbia pelo Grupo D, o empate em 1-1 do Palmeiras contra o São Lourenço na Argentina pelo Grupo F e o empate do Fluminense, também atuando fora de casa, contra o Alianza Lima do Peru pelo Grupo A. Para encerrar a rodada, o dia que marcou o único trunfo brasileiro na competição. O Tadjeres venceu o São Paulo pelo placar de 2-1 pelo Grupo B. E o Caracas foi goleado pelo Atlético Mineiro pelo placar de 4-1 pelo Grupo G. Para alguns pode até ser uma surpresa esse número baixo de triunfos brasileiros, mas não para o retrospecto recente da competição. Ao todo, nos últimos 4 anos, as equipes brasileiras venceram apenas 10 de 29 confrontos disputados pela primeira rodada da competição, ou seja, um aproveitamento que gira em torno da casa dos 34,4%. Este ano teve sim o maior número de tropeços por parte dos times nacionais, 6 no total, mas não muito distante de 2023, quando 5 equipes não conseguiram triunfar na primeira rodada. Pela Sul-Americana, outros 7 entraram em ação. 3 jogos na terça-feira, 3 jogos na quarta e 1 na quinta. Na Argentina, Belgrano e Internacional abriram os trabalhos e empataram por 0-0 pelo Grupo C. O Sportivo Ameliano, goleado pelo Atlético Paranaense por 4-1, e o empate do Corinthians com Racing lá no Uruguai. Na quarta-feira, empate do Cuiabá em 1-1 contra o Lanús da Argentina, vitória do Bragantino por 1-0 sobre o Coquimbo Unido do Chile pelo Grupo H, e o Sportivo Trinidense, que perdeu por 2-0 para o Fortaleza pelo Grupo D. Para fechar, o empate sem gols do Cruzeiro com a Universidade Católica do Equador pelo Grupo B. Os brasileiros retornam a campo já no próximo meio de semana. Compromisso que antecede a rodada inaugural do Campeonato Brasileiro. Para mais informações, só ficar ligado aqui na Jovem Pan.
O aproveitamento dos brasileiros nas competições internacionais, baixo até, né? Pelo que a gente esperava que poderia ser esse começo de Libertadores e Sul-Americana, mas claro, só o primeiro de 6 jogos de fase de grupos, ainda tem muita coisa para rolar e o Brasil continua favoritaço nas duas competições para ter um time campeão. Bom, que vai ter campeão, a gente já sabe que vai ter campeão nesse final de semana. E é muito campeão que vai ter. São várias finais de estaduais neste final de semana e a gente vai destacar os principais, porque tem final hoje, tem campeão, tem gente levantando taça hoje. Vamos colocar na tela, então, os jogos de hoje, porque já são jogos da volta. Olha só, 16h30, tem Grêmio e Juventude na Arena do Grêmio. Primeiro jogo 0-0 em Caxias, o Juventude que passou pelo Internacional, o Grêmio eliminou o Caxias. Grêmio, franco favorito a mais um título do gauchão. No mesmo horário, 10 minutos depois, né, 4h40, tem Fortaleza e Ceará no Castelão, né? 0-0 também a primeira partida, né? As duas potências do futebol cearense, né? O Fortaleza, que, como a gente viu, venceu no meio de semana pela Sul-Americana e agora vai tentar levantar mais um troféu. 16h30 também, olha só, Arena Pernambuco tem decisão no Pernambucano. Sport e Náutico, primeiro jogo, vitória do Sport por 2-0 fora de casa. Agora é só confirmar o título contra o Náutico. E o Maringá, né, que é a surpresa aí do campeonato, não sei se necessariamente uma surpresa do campeonato paranaense, perdeu no jogo de ida em casa pro Atlético Paranaense, mudou de técnico o Atlético Paranaense, parece que as coisas se acertaram e hoje na Liga Arena, lá na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense vai tentar confirmar esse título. Mas não são os únicos jogos decisivos esse final de semana, não. Amanhã, mais 4 jogos, né? 15h30, decisão na partida entre Atlético e Cruzeiro. Cruzeiro e Atlético no Mineirão, o Cruzeiro com a melhor campanha, o empate em 2-2 no primeiro jogo da final. O Cruzeiro com um empate é campeão do Campeonato Mineiro. Às 16h, tem Vitória e Bahia. Vitória também fez uma boa campanha na primeira fase, venceu o Bahia no Barradão, né? Mas na Fonte Nova, enfim, a decisão. 3-2 no primeiro jogo, e aí tem a vantagem contra o Bahia. Vitória que está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Carioca, novidade mesmo, é o Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu chegando na final, perdeu por 3-0. As chances já eram baixíssimas, o Flamengo deve mais uma vez vencer e, olha, eu arriscaria atropelar. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Flamengo aqui no Camisa 10. Flamengo deve ser mais uma vez campeão carioca. Olha, vai ser uma grande surpresa, uma tragédia se o Flamengo não vencer o Nova Iguaçu. E às 18h, a decisão do Campeonato Paulista, o Santos venceu o primeiro jogo na Vila Belmiro. É um jogo que foi pegado, o Santos jogou bem, o Palmeiras jogou mal. 1-0 vitória do Santos e agora no Allianz Parque a decisão. Então tem muita coisa por aqui pra gente ver, pra gente acompanhar. Inclusive, já que a gente estava falando dessa finalíssima do Campeonato Paulista, o Santos podendo ser campeão depois de um ano conturbado de 2023 e 2024, já pode começar sendo campeão aí do Campeonato Paulista. Vamos saber do outro lado primeiro. Primeiro do lado mandante, aquele que precisa reverter, que está acostumado a reverter placares adversos em momentos decisivos. O Palmeiras, o Pedro Marques, nosso setorista do Verdão, fala aqui no Camisa 10 sobre a equipe de Abel Ferreira.
De olho na final do Campeonato Paulista, o Palmeiras entrou com o time reserva na estreia da Libertadores e arrancou um pontinho fora de casa.
Imagem de marca da nossa equipa, como falaste bem, e era importante nós sacarmos daqui um bom resultado e nós queríamos ganhar. Na primeira parte, o nosso adversário, na minha opinião, apenas na bola parada fez gol, do resto nós conseguimos controlar. Na segunda parte, a primeira grande oportunidade é nossa, do Rony. Depois temos a do próprio Gomes, cabeceou, e são nestes jogos nós não podemos falhar essas oportunidades. O nosso adversário, São Lourenço, foi sempre reagindo e espetando transições à nossa equipa e teve oportunidades para poder fazer golo também, mas é sempre bom sair daqui com uma sensação de que a equipa lutou, que a equipa jogou, que a equipa criou. E como disseste bem, esta é uma equipa que nunca desiste, procura sempre o melhor resultado até ao fim. Queríamos ganhar hoje, queríamos começar com uma vitória, não foi possível, mas levámos aqui uma sensação positiva do jogo com uma equipa que não tem tanto ritmo de jogo e pronto para o primeiro jogo, para a nossa caminhada e nossa jornada nesta competição. fizemos melhor que o ano passado. O ano passado iniciámos com uma derrota, este ano iniciámos com um empate, e dar os parabéns aos meus jogadores, àqueles que entraram de início. É um orgulho muito grande ser treinador deles. Eu só lhes peço, também não é a primeira vez que eu repito, que eles confiem tanto neles como eu confio neles. Que eles confiem neles próprios como eu confio neles. E quem entrou, entrou também muito bem, e acho que estamos de parabéns pela atitude e pelo jogo que fizemos aqui.
Dos jogadores que entraram, o meia Luiz Guilherme foi um dos destaques do Palmeiras contra o San Lorenzo.
Eu sempre falo, né? O grupo está sempre preparado, está sempre treinando firme para quando aparecer a oportunidade dar conta do recado. E agora é se preparar para domingo, que tem mais uma decisão. Se Deus quiser, vai sair com o título.
Ao todo, 7 jogadores foram preservados na Argentina. Endrick, Marcos Rocha, Mike, Murilo, Veiga, o Everton e Zé Rafael, que devem voltar ao time na final de amanhã, diante do Santos.
É preciso ter coragem para o treinador do Palmeiras fazer o que fez, mas mais de coragem, é preciso confiar no elenco que tem. É isso que eu sinto e confio, e lhes digo a eles para estarem preparados se eu preciso escolher um ou dois ou três, ou escolher 11, como foi o jogo de hoje, jogadores que, por exemplo, não jogaram no último jogo. E se calhar é o que eu devia ter feito no primeiro jogo do Santos, é porque eu não tinha a equipa inteira, como nós vimos hoje. Às vezes, e tu estavas-me a dizer, preservar, não é preservar, é gestão de energia para jogar na máxima força. Foi o que nós fizemos aqui, porque não há milagres. Jogar de dois em dois dias, eu não entro com a equipa inteira para dentro do jogo. Felizmente, hoje demos uma boa resposta, ganhamos aqui a estes jogadores mais ritmo de jogo, é isso que nós queríamos, mais opções. Vocês sabem que os ficaram em casa e não vieram porque têm mazelas, não vos vou dizer, basta ver o último jogo que nós fizemos em casa com o Novo Horizontino, jogadores que saíram magoados, machucados, mas sim, estamos agora inteiros para preparar essa grande final que vai ser domingo em nossa casa, e mais uma vez convoco todos os nossos torcedores para nos apoiar em todos os momentos. Mesmo que a gente entre no jogo e que sofra um gol logo no primeiro minuto ou no segundo, e que contem com e queremos o vosso apoio. Se entrarmos e fizermos um, dois golos, queremos também o vosso apoio, porque o jogo só acaba quando termina, o jogo só acaba quando abre do árbitro apita. E isso vocês sabem que esta equipa, como ainda hoje demonstrou, nunca se rende e vai lutar sempre pelos melhores resultados, que acabam por ser vitórias. E no domingo temos um título em disputa, e quero lembrar os nossos jogadores das emoções que é disputar estes jogos e ganhar estes jogos.
Ingressos esgotados, casa cheia. Luiz Guilherme pediu o apoio da torcida na Arena do Verdão.
Que a torcida vá com incentivando a gente do começo ao fim, que nem fez em todos os jogos que a gente jogou em casa, tanto no Allianz quanto no Barueri. Estava sempre apoiando a gente, e domingo não vai ser diferente. Espero que eles apoiem do começo ao fim, que a gente vai dar a vida para, se Deus quiser, sair com o título.
Tá chegando a hora de conhecermos o campeão paulista 2024.
Vamos pro outro lado então, porque a vantagem é da equipe do Santos. Vamos saber o que o Peixe tá preparando para essa partida, porque o Carilli parece que é especialista em conseguir vencer o Palmeiras. Guilherme Nápoles com as informações da equipe do Santos.
8 anos separam o Santos da grande final do Paulistão. De 2016 para cá, o Peixe só não chegou mais à final do estadual, como também não ergueu mais nenhuma taça. Em 2024, em um ano de reconstrução, com um novo treinador, um novo presidente e 15 novos reforços, o alvinegro da Vila Belmiro superou as adversidades e conseguiu retornar à final do Paulistão. Agora, o Peixe vai em busca do seu 23º título estadual. Vamos relembrar um pouco da trajetória dos comandados por Fábio Carilli na competição. Na primeira fase foram 12 jogos, 8 vitórias, 1 empate, 3 derrotas e 25 pontos conquistados. A campanha foi tão boa que se tornou o melhor desempenho do Peixe na primeira fase do Campeonato Estadual na história do atual formato. Na fase de mata-mata, na Vila Belmiro, o adversário das quartas foi a Portuguesa. A Lusa até chegou a fazer jogo duro, mas nos pênaltis foi batida pelo Alvinegro. Já nas semifinais, com festa do seu torcedor na Arena de Itaquera, o Santos venceu e convenceu contra o Bragantino e bateu massa bruta pelo placar de 3-1. No primeiro grande duelo da final do Paulistão, o Santos se impôs e bateu o Palmeiras pelo placar de 1-0, com gol marcado por Rômulo Otero de cabeça. E foi justamente sobre essa vantagem para este segundo jogo que o técnico Fábio Carilli falou com a imprensa.
Nós estamos enfrentando na final um dos melhores times do futebol brasileiro nos últimos anos. A gente tem que ter humildade, reconhecer e respeito e nos impor e fazer por onde dentro de campo. É uma vantagem importante, aquilo que a gente sempre ouviu, né? Nem que for a vantagem, nem que for mínimo, ela é importante para projetar o próximo jogo. É, eu saí sim daquele jogo na terceira rodada, quando a gente perdeu de 2-1 para eles. E falei para todos que estavam ali no vestiário, principalmente a parte diretiva, que eu queria chegar na final do Campeonato Paulista e contra o Palmeiras, e aconteceu, né? Continuar aqui com humildade, com respeito, trabalhar bastante essa semana, ver o que a gente pode melhorar e tem para melhorar, para a gente confirmar lá o segundo jogo, fazer um bom jogo, um jogo consistente e quem sabe buscar o título lá dentro.
Para o confronto deste domingo, Fábio Carilli tem como grande dúvida o comando de ataque. Julio Furch, que deixou o campo lesionado na primeira partida, apresentou um processo inflamatório no tendão e também no músculo adutor esquerdo. Por isso, o argentino treinou em dois períodos ao decorrer desta semana, para tentar reunir condições de jogo. O atleta será reavaliado após o treino deste sábado, e caso não reúna condições, Alfredo Morelos deve ganhar espaço no time titular. Já na lateral direita, Rainer volta de suspensão e está à disposição de Fábio Carilli, assim como Aderlan, que se recuperou de uma lesão na coxa esquerda e treinou com o grupo normalmente ao decorrer desta semana. O Alvinegro, que neste sábado, às 16h30 na Vila Belmiro, irá promover um treino aberto para receber o incentivo do seu torcedor antes da grande final no Allianz Parque. Essas então as informações do Santos, que após 8 anos retorna à final do Campeonato Estadual e busca conquistar o título pela 23ª vez.
É, meu amigo, será que o Santos vai conseguir bater o Palmeiras? Seria uma grande surpresa dentro do que a gente estava fazendo de perspectiva, né, de previsão para essa temporada. Ou o Palmeiras vai fazer essa grande virada? Faça suas apostas. Amanhã aqui na Jovem Pan tem essa decisão do Campeonato Paulista. Mas tem também decisão no Rio de Janeiro. Então vamos para o Rio de Janeiro? Vamos falar com o Rodrigo Viga? Vamos colocar ele aqui bem do meu lado, já está aqui na tela, bonitão na tela, Rodrigo Viga, porque o Flamengo nesse meio de semana deu uma tropeçada, talvez tenha desagradado alguns torcedores pela forma que jogou fora de casa. É, eu já tô sentindo que vem um pouquinho de corneta, mas talvez com até um pouco de razão, viu? Porque mesmo com um a mais tomar um empate do Milionários, não é o que se esperava do Flamengo no meio de semana, né, Viga? Tudo certo?
Eu queria ouvir os defensores, os amantes do Tite. Você é um deles, né, Chacon?
Eu sou.
Pois é. Estadual é estadual, Libertadores é Libertadores. E eu não gostei da montagem da equipe na estreia do Flamengo na Libertadores da América, tão pouco das opções, inclusive botar um menino lá no segundo tempo que nunca tinha jogado uma partida internacional pelo rubro-negro carioca. Mas, enfim, início de Libertadores, reta final de campeonato estadual, tenho dito que estadual é apenas uma pré-temporada dentro da temporada regular. Você me chamou dizendo que amanhã tem final. Com todo respeito, acho que o Nova Iguaçu já é campeão pelo seu investimento, pelo seu esforço, pela sua dedicação e por não ter perdido até final de semana passado para nenhum dos grandes na fase classificatória do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Já é um campeão, vamos dizer assim, honra o mérito. Mas o real campeão do Estado do Rio de Janeiro, nesse ano 2024, é o Flamengo. Ninguém imagina que o Nova Iguaçu, a laranja mecânica da Baixada, vai meter 3 gols e levar a decisão para os pênaltis. Ninguém imagina o Nova Iguaçu metendo 4 no Flamengo, poderoso, bilionário. O Flamengo ficou no empate apenas com um milionário. Então, eu acho que nesse domingo... Chega mais aqui, campeão, chega. Nesse domingo é apenas um exercício de colocar a faixa no peito. Vem cá, chega mais. Ele está com a camisa aqui da São Clemente, é uma escola de samba tradicional de Botafogo, mas ele é da bateria da São Clemente, mas me jura que é torcedor do Flamengo. Essa é a faixa mais fácil de se vencer, de vender numa véspera, né? Porque, afinal de contas, depois de 3-0 no primeiro jogo, né?
Não tem jeito, isso aqui é campeão certo.
Eu tô dizendo que o Nova Iguaçu é um campeão por honra ao mérito, mas um real campeão que vai levantar a taça é o Flamengo.
É o Flamengo, não tem jeito. Flamengo é Flamengo.
Já vendeu muita faixa aí, não?
Mais ou menos.
Quanto é que tá a faixa?
20 reais.
20 reais você dá uma choradinha, sai por 15?
Não, 15 não, é 20.
Ah, quem não chora não mama. Valeu, irmão. Boa sorte aí. Então, eu acho que essa faixa é mais fácil de se vender nos últimos tempos, né? Porque o Nova Iguaçu, com todo o seu mérito, com toda a sua qualidade, seus predicados e características, chegou aonde poderia chegar. Agora, o Flamengo, nesse domingo, levanta seu 38º título de campeão estadual do Rio de Janeiro, mas estadual, estadual, viu, Chacon? Libertadores é totalmente diferente. No meio de semana já tem o Palestino pela Libertadores da América, agora o Palestino não mete medo nem em criança recém-nascida, porque em casa conseguiu perder 4-0 pro Bolívar, viu, Chacon?
Pois é, os bolivianos começaram bem essa Libertadores, né? Mas olha, se eu fosse torcedor do Flamengo... Tudo bem que tá um pouquinho cara essa faixa, né? Mas eu compraria a faixa com certeza, porque a chance é zero. É negativa a chance do Flamengo perder esse título de Campeonato Carioca, mas o que a gente vem falando, inclusive, né, Viga? Até pra gente já passar a régua nesse Flamengo, é que nos últimos anos, isso vale pra 2024 também, Campeonato Carioca já se tornou quase que uma obrigação pro Flamengo. É disparado... O melhor time do estado. Porque aí chega no final do ano, imagina, para muitos clubes, quando conquista o campeonato estadual e passa o resto do ano em branco, pelo menos conquistou o estadual. Pro Flamengo já não serve. Conquistou só o estadual e não conquistou mais nada o resto do ano, pelo nível de investimento, pelo elenco estrelado, já com razão tem fumaça para cima da equipe do Flamengo, Viga.
Vai conquistar o estadual, mas é claro que o torcedor do Flamengo aspira muito mais, almeja muito mais, até por conta do fracasso e do fiasco que foi o ano de 2023. O Flamengo tem a obrigação de disputar tudo que tem pela frente. É um elenco bilionário, até brincava, empatou com o milionário, o time é bilionário. Então, tem que dar uma beliscada na Libertadores, que é mais difícil, tem que beliscar o Campeonato Brasileiro, quem sabe a Copa do Brasil, que paga muita grana, paga muito din-din. O fato é que, diferentemente do ano passado, o Flamengo já larga a temporada ganhando um título, que é o estadual. No ano passado, fez, como diria minha saudosa vovó, forfé. Não ganhou nada, fiasco, gerando uma certa revolta. Precisam ser feitos ajustes nesse time do Flamengo, que vai inteirinho, vai completo para cima do time da Baixada Fluminense, Laranja Mecânica de Nova Iguaçu, nesse domingo. O time vai ser Rossi, Varela, Léo Pereira, Fabrício Bruno, que recebeu até homenagem aí nesse sábado, e Ayrton Lucas. Na proteção da zaga, o Pulgar, mais à frente, o Dela Cruz, que faz muita falta, Arrascaeta, aberto pela direita, um jogador que acho que está quem da média do time, que é o Luiz Araújo, volta, não jogou lá contra o Milionários, Pedro como homem referência, homem gol, né? E na esquerda, aberto, Everton Cebolinha, torcedor do Flamengo aí, já está comemorando, fazendo festa, não poderia ser diferente, afinal de contas, está com a faca, o queijo e a laranja cortadinha na mão, viu, meu caro Chacon?
A laranja foi cortada, inclusive, antes do queijo ir pra faca, né? No primeiro jogo, a laranja já foi cortada. Um abraço, Viga. Obrigado pelas informações do Flamengo. Certamente, mais informações durante a programação da Jovem Pan, porque amanhã, cobertura dessas finais. Vamos voltar pra São Paulo pra falar dos outros clubes, começando pelo Corinthians. O Corinthians que tinha uma missão, teoricamente, até fácil, né? Um adversário com pouca expressão internacional, né, Gui? Sim. Nosso Gui Silva já tá aqui nos estúdios da Jovem Pan pra falar do Corinthians. Mas ficou com um 1-1, né, Gui? Rapidamente pra gente falar do Corinthians.
Exatamente, ficou num empate 1-1 com o Racing, e não é o Racing aquele conhecido da Argentina, né? O Racing do Uruguai. Então, por isso que chama a atenção esse empate, e não só pelo resultado, pela atuação corintiana, que foi muito ruim. O time uruguaio, por assim, natureza, né, não dava pra gente esperar muita coisa. Mas o torcedor sempre espera um pouco mais do Corinthians. E contra o time uruguaio, a equipe corintiana não conseguiu mostrar esse futebol. E agora tem uma sequência até difícil. Um jogo em casa contra o Nacional do Paraguai, também pela Copa Sul-Americana, já na terça-feira. E depois estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Então, uma sequência de dois jogos em casa que a equipe precisa vencer, pontuar e fazer bons jogos, boas atuações. E tem aqui também, o Corinthians divulgou nas últimas horas, a situação de três jogadores que estão no departamento médico: o Palácios, o Maicon e também o Igor Coronado. Coronado. O Igor Coronado está bem perto de voltar, ele está ali se recuperando de uma dengue, né? Mas a princípio os três não jogam na terça-feira contra o Nacional do Paraguai. Tem até aqui a provável escalação do Corinthians, né? A única alteração que deve acontecer deve ser o Romero na vaga do Pedro Raul. Então o Corinthians com Cássio, Fagner, Torres, Gustavo Henrique e Hugo, aí Ranieri, Bidon e Rodrigo Garro, Romero, Wesley e Yuri Alberto.
Boa, Guilherme Silva com as informações do Corinthians, e com isso a gente encerra o nosso Camisa 10. São Paulo, só para dar uma pincelada, Carpini já não é mais tão unanimidade assim na equipe tricolor não, hein? Bom, muito isso a gente vai falar nesse final de semana, tem muito jogo pra gente acompanhar. Tamo junto, até a próxima. Camisa 10 fica por aqui. Valeu, um abraço e até mais. Tchau, tchau.
Camisa 10, informação e opinião. Você joga no nosso time. Oferecimento Paribat, apostas esportivas. Eles jogam, você ganha. Realização Jovem Pan News.